Boa tarde a todos. Eu, como coordenador desta iniciativa do Centro de Investigação em Antropologia, mais parcerias que depois terei a oportunidade de referir, apresento de alguma forma, em grande medida, uma parte considerável do trabalho que está aqui patente, não viveria sem este coletivo. Mas, antes do mais, eu gostaria de justamente porque se trata do primeiro aniversário desta iniciativa, eu gostava de ler um texto alusivo que, de alguma forma, resitua o nosso trabalho e que permite também, retrospectivamente, pensar o que é que andávamos, no fundo, aqui a fazer, não é? E um texto breve, prometo não ser aborrecido, vou tentar não ser aborrecido, pelo menos, e depois terão a palavra dos nossos insignes, os nossos notáveis, que é isso que conta. O texto intitula-se "Meu Planalto Humano Depois", e eu passaria então a lê-lo. Um ano depois de termos criado mil planaltos, descobrimos, não sem algum assombro, que o nosso desafio se tem vindo a cumprir. Conseguimos mobilizar todo um conjunto de investigadores e criadores que trabalham na fronteira, isto é, cujo trabalho não pode ser subsumido a uma lógica disciplinar ou a uma axiologia. Pessoas como Manuel Portela, Pedro Eiras, Ernesto Costa, Marta de Menezes, Porfírio Silva, António Sousa Ribeiro, entre outros nomes, não parecem particularmente interessados em habitar uma zona de conforto qualquer do pensamento contemporâneo e mostram-nos como pensar é, sugerem-nos Gilles Deleuze e Félix Guattari no seu magnífico toolkit do pensar e do experimentar, que é Mil Plateau, desterritorializar, implementar uma espécie de máquina de desmontagem do óbvio e do obtuso. Pensar e experimentar, termos que aqui se nos afiguram permutáveis, deslocam-nos e surpreendem-nos. Fazem-nos também perceber como precisamos, em tempos que parecem contrazer-se com a esterilidade e com a melancolia, de talentos projetivos que nos conduzam ao novo, mesmo que esse novo reclame uma revisão do que existiu e existe. Depois há a dimensão pública e política do que se faz, na academia e fora dela. É também isso, Mil Planaltos, um espaço que pretende trazer à cultura contemporânea, em sentido amplo, tudo aquilo que poderá ainda refundar o mundo. Um espaço de experimentação, diálogo e incerteza total. É bom enaltecer a incerteza, a indeterminação e o ruído como tropos que reivindicam a possibilidade de criação e de refundação do mundo. Foi isso a que nos propusemos. E assim continuará a ser. Uma constelação de propostas que vão da inteligência artificial às humanidades, passando pela arquitetura e pelas artes visuais, aproximando e ligando matemática a poesia, filosofia política a ciência cognitiva, literatura a cinema, culturas digitais a inusitadas formas de escrita. Tudo nos interessou e tudo nos interessa, desde que revelo essa transposição de domínios que Deleuze enuncia, e passo a citar, é como os pássaros de Mozart. Há um devir pássaro nessa música, mas apanhado num devir música do pássaro, os dois formando um único devir, num só bloco, uma evolução a paralela, de modo nenhum uma troca, mas uma confidência sem interlocutor possível, como diz um comentador de Mozart, em resumo, uma conversa. Fim de citação. É isso, Mil Planaltos, uma conversa. Neste primeiro aniversário fazemos publicar os cadernos Mil Planaltos. Estes cadernos são uma extensão do nosso projeto. Dois títulos, Um Dia Feito de Vidro, de Manuel Portela, e Os Ícones, de Andrei, Quatro Diálogos com Tarkovsky e de Pedro Eiras. Os cadernos de Manuel Portela e de Pedro Eiras serão hoje apresentados por Abílio Hernández Cardoso, alguém que pensa numa fronteira entre o cinema e a literatura que ele próprio criou. Mil Planaltos é uma atividade do Centro de Investigação em Antropologia e Saúde, CIAS, com a parceria do Museu da Ciência, da Casa da Escrita e agora também do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra. Agradeço à coordenadora do CIAS, à minha amiga e colega Cristina Padez, todo o apoio que tem prestado a este projeto. Agradeço igualmente à Carlota Simões, do Museu da Ciência, e ao professor Seabra Pereira, da Casa da Escrita, as parcerias que, em boa hora, vieram dar uma outra dimensão e uma outra recepção também ao nosso Filipe Canaltos. Agradeço a Abílio Hernandes, a Manuel Portela e a Pedro Eiras, a extraordinária generosidade intelectual que os levou a aceitar este desafio. Não posso deixar de referir o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela UNIT, nas pessoas de Marisa Leiria e Francisco Pires, nossos designers e amigos inexcedíveis. Não posso ainda deixar de referir também o trabalho Estímulo e Inteligência Crítica de Ana Pires Quintais e as colaborações de todos aqueles que fizeram deste Mil Panaltos um acontecimento importante nas nossas vidas. Refiro-me, em particular, a todos aqueles que nos brindaram ao longo deste ano com a sua inteligência e criatividade. Por último, gostaria de mencionar o meu querido amigo arquiteto Carlos Antunes, que tem vindo a tornar o Círculo de Artes Plásticas uma instituição presente como poucas na vida cívica e cultural da cidade e do país, e cujo apoio e interesse por Mil Planaltos muito nos honra e muito nos responsabiliza. Pronto. De resto, não me cabe a mim acrescentar nada, a não ser agradecer-vos a todos mais uma vez, agradecer àqueles que injustamente não nomeei, e há algumas pessoas que aqui estão, que sabem que assim é. E passar a palavra, então, à Cristina Padez e depois ao Manuel, ao Bilbo e ao Pedro. E depois, no fim, vou ter uma discussão. Obrigado.
Obrigada, Luís. Obrigada a todos. Quero, em nome do Centro de Investigação e Estudia de Saúde, agradecer a vossa presença. Quero também agradecer, como Luís, pelo facto àqueles que não estão aqui, mas que durante o ano que agora estamos a comemorar, contribuíram para este desenvolvimento deste projeto. Mas, acima de tudo, quero, de facto, dar os parabéns. Acho que é agradecer e dar os parabéns ao Luís Quintais, meu colega de departamento e amigo também. Quando o Luís me sugeriu este projeto, eu fiquei muito contente e com uma expectativa elevada, digamos assim, porque tenho, obviamente, que o conheço já há uns anos e, portanto, tenho plena confiança no seu trabalho. Passado um ano, devo dizer que, obviamente, não me enganei, mas superou as minhas próprias expectativas. E, portanto, é com muito gosto que o Centro de Investigação apoiou este projeto. Quero também agradecer as parcerias, como o Luís referiu, do Museu da Ciência, da Casa da Escrita e agora do Centro de Artes Visuais. Só vem engrandecer, digamos assim, este projeto que a todos nos satisfaz, que satisfaz não só a Academia, mas também o público em geral, que é também uma das missões, digamos assim, que o Centro de Investigação tem, não apenas produzir a ciência por questões métricas, digamos assim, mas também ter esta interface com a comunidade científica e mesmo a não científica, que também é importante. Não tenho assistido, infelizmente, a todas as palestras, mas aquelas que tenho assistido têm sido extremamente, como é que é dizer, não apenas agradáveis, mas confortantes, porque no final de um dia de trabalho, às vezes não muito agradável, é mesmo muito agradável poder ouvir ideias novas e ouvir discussões sobre temas que durante o dia não passaram pela cabeça. Portanto, obrigado a todos, obrigado ao Luís por este projeto, que tenho a certeza que ainda vai crescer mais. E passava a palavra ao professor Luís.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, os meus agradecimentos, o meu obrigado pelo convite que o Luís me fez. Estendo por si, Cristina, as saudações ao cargo que tem dinamizado este espaço de uma forma notável, e os meus agradecimentos a estes dois amigos que estão aqui, um de cada lado, um que eu já conheço há muito tempo, o outro que eu não conhecia, e sobre os quais eu vou ter que falar. Os apresentadores são normalmente breves, a palavra deve ser para quem é importante, mas eu não prometo ser breve. Prometo fazer justiça a dois belos textos. A noite era de insónia e, apesar disso, estendo-me na cama e sonho. Sonho com a perfeição transparente do futuro e imagino o que é capturar o mundo com uma câmara digital. Sonho com um dia feito de vidro. Depois percebo que o sonho é induzido pelo livro que está ao meu lado enquanto sonho com o futuro próximo. O livro, atualmente, é o de Manuel Portela, e reúne dois ensaios sobre representações verbais, visuais e audiovisuais de dispositivos digitais. O primeiro é um filme publicitário intitulado A Day Made of Glass, Made Possible by Colony. No filme, são 7 da manhã do futuro próximo. 7 a.m. da meia feira. Em 5 minutos e 33 segundos, a Koning, a companhia Koning, mostra-me que o futuro próximo, muito próximo mesmo, à distância de um laptop, é feito de vidro. Do vidro da Koning, claro. O vidro fotovoltaico que me constrói o futuro. Ecrãs televisivos de cristais líquidos, placas de vidro arquitetónico, vidro laminado para equipamentos, ecrãs de vidro portáteis e para automóveis, mostradores de vidro de grande formato e para qualquer estado atmosférico, ecrãs de parede e ecrãs horizontais de trabalho, etc. Tudo em vidro versátil, durável, ultrafino, com moldura e sem moldura, programável, iterativo, multifuncional, flexível, vívido e imersivo, eletrificável e até enrolável, e sempre de superfície imaculada, como o futuro próximo que a Koning me promete, mais que promete, materializa digitalmente no presente. Tão presente que acordo com um braço por cima do livro do Manuel e penso, se ele virar para o outro lado, o livro do Manuel porá um braço por cima de mim. Mas isto não é um filme, avisa-me o autor do livro. De facto, se assina em paz a um filme, penso eu. Ouço o texto do Manuel respirar debaixo do meu braço. Ouço sem o ouvir, como os personagens do filme. Às 7 da manhã, de um futuro próximo de mim, um anúncio feito de vidro fala-me de um real imaginado e representado como se ele já estivesse ali, à minha espera. Sustentado, estremeço cada vez que tenho de dizer esta palavra. Eu que carrego um passado próximo em que os seres eram de uma dureza insustentável. Limpo o futuro, claro, e o filme também. Tranquilo, acerto, transparente, perfeito até à análise. Feito. Aos 8 segundos de filme, continuam a ser 7 da manhã do futuro próximo. E o texto do Manuel recorda-me que as narrativas nos oferecem, cito, um modo de tornar a singularidade da experiência inteligível. E com isso, um modo de imaginarmos o mundo e de tornarmos inteligíveis as nossas ações. Tornar a singularidade do real representada, continua o texto que tenho debaixo do braço. Tornar a singularidade do real representada é traduzir para os códigos simbólicos aquilo que surge fora da ordem do representado como puro acontecimento. É isso que sucede no horizonte de singularidades da maldade, do amor, da morte, da natureza. Sem essa tradução, sussurra-me ainda o texto, isto é, sem a violência de nos submetermos à simbolização com que julgamos produzir uma ordem de inteligibilidade para os acontecimentos singulares, o real seria sempre uma ferida aberta, permanente, caótico, doloroso, incompreensível, injustificável, inapreensível, impadronizável, imoralizável. Fim de citação do Manuel. Fora da ordem do representável como puro acontecimento, repito eu, não já no texto de Manuel, mas neste meu que agora vos leio no presente, e pergunto, existe uma ordem do representável e, portanto, uma outra ordem, a do irrepresentável? Onde se situam os limites para a ocorrência da irrepresentação? Que fatores condicionam esses limites? Haverá acontecimentos puros e irrepresentáveis? Saio momentaneamente do texto de Manuel e entro mentalmente, porque estou na cama e não quero levantar, num texto de Rancière em que ele reflete sobre o possível uso inflacionista da noção do irrepresentável, que arrasta noções próximas, como a de implorável, e impensado, uso esse que, segundo Rancière, faz cair sobre um mesmo conceito e envolve sobre uma mesma aura de terror sagrado fenómenos e processos que vão desde o interdito muçulmano da representação realista até à Shoah, passando pelo sublime kantiano, a cena primitiva freudiana, o quadrado branco sobre o fundo branco do Malevich, ou Le Grand Vert, ou La Mariée mise à nu par Cécilie Baterman de Duchamp, que o artista gostava de classificar como um retábulo de vidro. Un retard en verre, comme on dirait un poème en prose ou un crachoir en argent. A Corning tem grand verre, mas falta-lhe o retardo. Penso, e regresso ao texto de Noel. Há brilhante análise do filme da Corning e admiro a extraordinária capacidade de escutar a sua a flutuação textual do filme, de expor a mobilidade significante que o filme quer esconder, de fazer vir à superfície a ambiguidade sobre a qual ele se estrutura. Manuel vai desmontando o filme, que o pretende ligar às câmaras do céu, alimentadas com as imagens do mundo, mas escolhe o ponto de vista das aves, como o plano vertical, não dos pássaros de Mozart, mas dos pássaros do Hitchcock, e por isso vê muito mais do que o Corne quer que ele veja. Vê o que o filme quer mostrar e vê também o que ele quer ocultar. O seu esqueleto, a sua armadura, a sua estratégia. O filme mostra-lhe mais informações do que as que ele consegue entender, confessa. Mas Manuel pensa para além disso. Para além da torrente de informações e não se perde no trânsito congestionado das imagens. O seu olhar torna opaco o filme que se cria transparente como vidro e expõe a estratégia narrativa que nos mostra uma família feliz num mundo ordenado, limpo, e durava como o vidro fotovoltaico. E além disso expõe, com a sua análise, a natureza tautológica do audiovisual que se opõe à alteridade das imagens. Viajo no meu quarto, do meu quarto, onde leio o texto de Manuel, para o quarto do filme. São 5 minutos e 4 segundos no filme, mas não sei que horas são, no futuro próximo. Vejo, sou obrigado a ver, que o ecrã portátil de vidro da Corning é ultra fino, flexível, eletronificado. Deitado na cama, a personagem do pai, no filme, lê The Time Machine, de H.G. Wells. Não está lá o livro, claro, esse objeto do nosso passado próximo, publicado em 1895, por acaso, o mesmo ano em que os operários saíram de uma fábrica em Lyon por volta do meio-dia, a luz do sol é mais fiável que a refletida pelo vidro fotovoltaico, e nós sabemos que é ao meio-dia, e em que um comboio também chegou a uma pequena cidade chamada justamente a cidade, La Ciutat. O pai, no filme, lê Wells no ecrã do portátil que tem ao colo. O círculo fechou-se aos 5 minutos e 33 de filme. O futuro já não está apenas próximo, está materializado no presente, ao colo do pai, que o olha com um sorriso tranquilo, leve, interativo, afagando-lhe as teclas com a mão que se presume suave. Não, não é a mulher amada que ele toca. Nem é uma filha que ele tem ao colo. É, em A Day Made of Glass, um futuro made possible, a corno, que ele tem ao colo e que faz. O futuro transparente, vívido, sem costuras, inconsútil, como eu adoro esta palavra, inconsútil, programado, imaculado, o futuro perfeito. No final adormeço no futuro. No futuro em que os dinossauros são amáveis, asseveram a Connie no outro anúncio. E em que felicidade suprema não há pobres. Na sua transparência sem mácula, o ecrã da Connie tornou-os invisíveis. Não consigo ver os pobres neste futuro sustentável e sem mácula. Porque não existem? Não, porque não são amáveis como os dinossauros. Como sabemos, os povos não são amáveis, são opacos, feios, porcos e maus. São incompatíveis com a transparência ascética do vidro do futuro próximo que a Corning me destinou. Esses povos que a Corning expulsou do meu futuro próximo, percebê-lo bem do segundo texto do Manuel, serão, entretanto, capturados por raparigas louras, vívidas, flexíveis, enroladas, imaculadas, que caçam borboletas gigantes, por sua vez capturadas pela câmara digital do bolso da Samsung.
O anúncio da Samsung Camcorder, publicado na National Geographic de janeiro de 2016, é justamente o objeto da análise do segundo texto, do manual Vital. O texto intitula-se Imagina o que é capturar o mundo com uma câmera digital. Constituiu na sua origem uma conferência proferida pelo Manuel no ciclo das artes do colégio, organizado pelo Colégio das Artes da Universidade de Coimbra, que faz a propaganda. Neste segundo texto, encontro o mesmo rigor de análise, a mesma capacidade invulgar de escutar as flutuações do texto, a sua debilidade essencial. Aqui também, neste segundo ensaio, a mesma inteligência que ousa a interpretação sem esmagar o jogo da textualidade e os seus hiatos. À semelhança do anterior, o anúncio, que desta vez é uma fotografia e não um filme, é escolhido e estudado enquanto, cito, instanciação visual e narrativa da ideologia que impregna os discursos correntes sobre o nosso destino tecnológico. E tal como no primeiro texto, Manuel analisa e põe a nu as estratégias usadas na retórica que apregoa a superioridade da representação do real pelo digital, que graças à sua capacidade de mimetizar e tridimensionalizar o espaço da representação como extensão do espaço da presença, cria a ilusão de que as imagens são indistinguíveis dos seus referentes, que médium e mundo são um só, que o objeto real, no caso do anúncio de uma borboleta, pode ser substituído sem qualquer perda pela sua imagem captada pela câmara de filmar da Samsung. O mundo já não é mais do que a sofisticada máquina que o aprisiona no seu ecrã. A única diferença em relação ao anúncio anterior é que a Samsung ainda mostra a borboleta aprisionada pela câmara, ao passo que a Kony, como disse, oculta os pobres que expulsou do estudo. Escreve Manuel, cito, como se deixasse de haver descontinuidades entre os ficheiros digitais e o mundo, e o mundo pudesse finalmente tornar-se um dado capturável ou uma alucinação persistente em vez de um objeto contraditoriamente construído por processos de mediação tecno-simbólica. Fim de citação. Finalmente, penso, é possível meter o raciocínio de ter. E muito mais do que esta pequena aspiração à alfacinha, muito mais do que isso, porque a redução do mundo aos limites da sua figuração faz caber toda a sua imensidão no volume do bolso da câmara digital. Com uma vantagem suplementar. É que ao substituir o real por uma imagem, a Samsung oferece-nos um real ainda mais real do que o próprio real. A felicidade, agora, além de programável, torna-se portátil, manequim, irrecusável. Posso, depois, continuar a sonhar, descansar. Mas, na verdade, acordo, sobressaltado. Acordo com o rosto angustiado de André Tarkovsky, na parede luminosa do quarto, em outro. O Pedro Eiras tinha-o colocado ali, bem à minha frente, para me inquietar amanhã, que estava prestes a chegar. Olho para lá e vejo que o livro que me fazia companhia era agora Os Ícones de André, quatro diálogos com Tarkovsky e Pedro Eiras. O livro nasceu da conjugação de uma conferência integrada no ciclo de Planaltos, com outros dois ensaios do autor sobre o cineasta, num quarto texto bastante mais breve que fecha o conjunto. Abro o livro com uma bela epígrafe, um texto de Tarkovsky, um texto de 1985, que eu vou citar. Porque não interessa aonde se chega, porque o caminho é infinito. A viagem nunca termina. Não importa se estás perto do início ou perto do fim. À tua frente, uma viagem nunca acaba. E se ainda não entraste no caminho, o mais importante é entrar. Esse é o problema. E por isso, a meu ver, não importa tanto o caminho, mas o momento em que um homem entra nele. Entra em qualquer caminho. Seguem-se os quatro textos, as quatro razões misteriosas que levaram Pedro a bater à porta de André. São muitas razões para visitar alguém, mas afinal são apenas quatro passos num caminho infinito. Pedro sabe que a viagem não acaba nunca, nenhuma viagem, mas entretanto deu o passo mais importante. Entrou no caminho e foi ao encontro de André. A ideia de redenção sinaliza este percurso. É o fio condutor dos textos e acompanhará a viagem de Pedro até ao final. Logo no início do primeiro texto, Pedro encontra, num verso de Mário de Sá Carneiro, uma ideia de redenção. O verso pertence a uma das sete canções de Declínio, de 1915, e diz o seguinte: só a beleza redime. Nesta redenção em clave estética, como lhe chama, encontra Pedro uma definição do modernismo e um impasse para a moral. Mas não só. Vê no verso, também, o sinal do abandono de uma linguagem ética que justamente tratava da possível redenção da vida burguesa. Só a beleza redime, nada mais. E com ele o sintoma de uma recusa modernista da história, de um não dever saber, ou talvez de um dever de não saber, o que fazer da ética, o dever de a ignorar, de a silenciar. Uma ideia diferente de redenção, a que vê a beleza como intervenção ética no tempo, Pedro só vai encontrar na poesia de Sofia, onde ele detecta o poético enquanto o lugar da beleza e a beleza uma forma suprema de atenção. Pedro escolhe um poema de Sofia chamado Não Te Esqueças Nunca, um poema de 1989, que diz: não te esqueças nunca de Tassos nem de Egina, o pinhal, a coluna, a veemência divina, o tempo, o teatro, o rolar de uma pinha. O ar cheirava a mel e a pedra a resina. Na estátua morava tua nudez marinha, sob o céu azul e a veemência divina. Não esqueças nunca Treblinka e Hiroshima, o horror, o terror, a suprema ignomínia. O poema é agora memória, necessidade, o dever imperioso de não esquecer. E a redenção, em vez de sinalizar a rejeição da história, torna-se em Sofia um agir no mundo que o poema redime pela recusa do esquecimento e um apelo, pelo apelo à memória que não quer esquecer. Não esqueças nunca. Porque a ignomínia que a história contemporânea gerou é também suprema. E é o suprema que explicou nunca. E ganhou corpo e forma em nomes tão silenciosos ou tão banalizados como os de Treblinka e Hiroshima. Depois de Sofia, diz Pedro Eiras, perdeu-se de novo o elo entre poesia e ética. Perdeu-se a própria ideia de redenção, porque a memória se esvaiu e o esquecimento se tornou um sintoma da cultura contemporânea. E é justamente perante este esvaimento da memória que uma outra voz surge no livro de Pedro Eiras. A voz do poeta que inquieto se interroga e nos interroga. O que podemos contra o horror? Pergunta Luís Quintais em Duelo de 2004. Isto é, como prescindir da ideia de redenção e, no entanto, não prescindir da memória, resistir ao esquecimento, usar palavras velhas, gastas e esquecidas como redenção e, com elas, pensar um pensamento novo, diz Pedro, ou uma poesia nova, diz Pedro, para, enfim, como sublinha o autor do ensaio, ser inatualmente, anacronicamente contemporâneo, no sentido que a palavra conferida por Agamben. A poesia de Luís Quintais e o cinema de André Tarkovsky percorrem juntos o primeiro ensaio do livro, porque numa e no outro, detecta Pedro Eiras a dúvida, o desespero, o pequeno improvável gesto de uma aposta cega na beleza, a memória como em Sofia, mas sem esperança de redenção, o lugar sem lugar, a encruzilhada de incertezas, a tentativa de compreensão do mundo através da experiência da dor, do filme enquanto prece, ou do verso de Luís, que sem pudor nos interroga. Como compreender o mundo sem chorar? Uma diferença se assinala entre Luís e André. O cineasta funda a sua ética na crença religiosa, o poeta em nada mais que um mandamento implícito ou apenas uma dúvida. Se em André a palavra Deus quase não aparece, em Luís, Deus, grafado com minúscula, o Deus negado, cede lugar ao tigre de Blake. O que vês? O tigre e a sua terrível simetria. O lugar onde Deus repousa após a sua negação. Luís Quintais, mais espesso que a água das milhões. E se ao contrário do cavaleiro António Bloch, de O Sétimo Selo de Berna, André preserva Deus nos seus filmes, não o invocando em vão, Luís Quintais irriga-lhe mesmo o nome e remete o sagrado para o domínio do pensamento. Sim, Quintais. Luís. Eu já não acredito, mas penso ainda no sagrado. Como se a crença se transfigurasse em pensamento, coisa mental, o único modo de crer, escreve o poeta, em riscava a palavra de ouro no quadro negro de 2010. Mas não é menos verdade que, à semelhança do que sucede com o Cavaleiro de Berna, há no cinema de Andrei e na poesia de Luís uma entidade que reivindica o seu lugar vazio e o assombra. A mesma entidade que, na ausência de Deus, se declara o único interlocutor do derradeiro jogo de xadrez de António Bloch, a morte. O lugar de onde, em definitivo, se não regressa. No final do Espelho, do filme de Tarkovsky, de 75, mostra, o final do Espelho mostra-nos um homem que leva o fogo através da água. Um homem, escreve Pedro, que deseja e que morre. Não há regresso. Nem à Rússia, nem ao filme, que termina ali mesmo. Apenas a impossibilidade do milagre. Do mesmo modo, também, em A Infância de Ivan, o filme de Andrei, e em Sobre Imagens de Infância de Ivan, de Andrei Tarkovsky, o poema de Luís, nenhuma infância se recupera. O milagre de criança que corre sobre as águas é apenas um sonho. A criança dos olhos destruídos por uma inocência desfeita será para sempre, cito Luís, a ave agonizante num relatório de mortes consumadas. Não há por isso consolo possível, nem Andrei, nem Luís, mesmo que este, noutro poema, o declare. Em desespero, pergunto, a ave agonizante nada mais resta senão bater as asas, flap, 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 no plástico negro que envolve o lixo. Ao poema resta o balbucio. Remido, e remido, e remido, como as asas espancando o negro plástico. Flap, flap, flap. Neste balbuciar, o gaguejo difícil, como lhe chama Pedro, se cruzam a inocência do poema, o desespero da ave e o pavor inapagável do homem. O temor que ele não consegue rasurar e que o poema de Luís e o filme de Andrei evocam na esperança perdida de o rejeitar. O que resta, então? Aceitar a dúvida, a dor, perdão, e o desespero, como escreve Pedro, resta seguramente a dúvida que circula nos espaços líticos dos poemas de Luís e dos filmes, de todos os filmes, de Andrei, a dúvida que corrói a memória, o pânico de esquecer, o medo da inevitável falha de sentido. Isso não há sentido. Afinal, ninguém pode provar que há um sentido, escreveu Andrei, o temor do caos, que afinal faz do homem um ser livre. A irrisória claritas, libertada pela epifania laboriosamente construída. A contradição suprema. Que a palavra te redima do erro, escreve Luís, que logo acrescenta. Que a palavra seja teu erro. Não me é possível, como já não foi com o livro de Manuel Portela, analisar em pormenor os quatro textos de Pedro e para o vosso benefício. No último, Os Ícones de André, Pedro assume um compromisso. Um dia, não sabe precisar quando, há de regressar ao tema da redenção. Há de voltar à palavra salvar. Mas naquilo em que ela o fascina, quer dizer, quando salvar significa perder tudo. Perder a si próprio. E contudo amar esse vazio. As coisas abandonadas sem esperança. Um dia, não sabe ainda quando, há de regressar. Mas antes de terminar o livro, Pedro regressa a uma imagem do final da primeira parte de Andrei Rubio. Durante meses, Andrei, a personagem, não executa o juízo final que o grão-duque lhe havia encomendado, porque não quer levar o medo aos homens. As paredes da igreja continuam, por isso, em branco. Um dos aprendizes lê em voz alta um passo da primeira epístola aos Coríntios. Cito agora o texto de Pedro. Onde se lê que a cabeça de todo homem é Cristo, a cabeça da mulher é o homem e a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que reza ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a própria cabeça. E toda a mulher que reza ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a própria cabeça. Porque é como se estivesse rapada. Sérgio, que é o aprendiz que está a ler a epístola, continua: continua a ler, enquanto uma inocente entra na Igreja Branca com os cabelos descobertos e um molho de palha nos braços. Andrei vê a inocente. E de súbito, como louco, grita Daniel fragmentos de frases que mal consegue articular. Grita: é uma festa, não é um juízo, e as mulheres não são pecadoras mesmo sem dela. Andrei sai da igreja para a chuva intensa. Daniel diz: deixem-no ir. Deixem o servo de Deus arrepender-se. E todos ficam imóveis, inúteis, de pé, na Igreja Branca. Fim de citação do Pedro Eiras. Pedro pergunta-se por que razão se sente tão próximo da fúria de André, das suas palavras diréticas. Por que razão, mais do que a pintura de um juízo final que o filme não mostra, por que razão o fascinam as paredes brancas da igreja? Talvez, conclui, porque essa fúria, essa tão humana e amarga fúria, ainda seja o último gesto que nos pode salvar. Pedro já não repete agora, mas repito eu. Salvar, isto é, perder. Perder tudo. Salvar, isto é, na palavra poética de Luís, apenas um eco do que salva. Tudo o que podemos amar é um eco desse eco. O drama dos espelhos, outra vez. O livro de Pedro Eiras voa pelos territórios de Mário Sá Carneiro, Sofia, Luís Quintais, Czesław Miłosz, Stanislaw Lem, Gabriel Alençol, Goethe, o livro de Tal, Raul Brandão e, claro, Andrei Tarkovsky, que os acompanha a todos ao longo da viagem. No final do livro, mas não da viagem, que há de prosseguir, não se sabe quando, ficam as palavras gritadas de Andrei Tarkovsky na pele do outro Andrei Rodrigues. E ficam as imagens das paredes brancas, onde nada está inscrito e tudo se diz, calando. Partir de interrogação, ou seja, a única forma que nós temos de falar com a arte possa prosseguir para além das margens de um texto que justamente não está. Porque assim nos disse Andrei Tarkovsky, não interessa onde se chega, porque o caminho é infinito e a viagem nunca termina. Como Manuel Portela, Pedro Eiras defronta o texto na sua condição de entidade precária, na sua essencial incompletude. Ambos arriscam a interpretação centrando-se nas tensões da escrita, no processo de erosão da linguagem, na heterogeneidade irredutível do texto e sempre sem pretender decifrar a sua verdade última, que ambos, Pedro e Manuel, sabem não existir. A imagem, o visível, não é na arte o oposto da palavra, ou sequer algo separado desta. A imagem é uma palavra que se cala, é um silêncio que nos fala. A palavra é o que confere eloquência à mudez da imagem. O cinema não reproduz o mundo real. Capta um estado da minha relação com o mundo. Restaura uma unidade perdida entre o eu e o mundo, uma unidade harmoniosa ou conflitual. O real a que o cinema aspira é, afinal, o real da poesia, o que suprime o espaço e o tempo em cada instante e me faz aceder a uma dimensão outra, que não coincide com as imagens do ecrã, mas com as que circulam no meu olhar e no meu pensamento. Não será essa a grande finalidade do cinema? Fazer com que o filme permita nascer, como escreveu Gérard Lebrun, um outro filme imaginário dentro de mim? Não é essa também a finalidade de cada poema? Bem acordado, já no angustiado tempo presente em que me debato, enquanto não chega o futuro fotovoltaico, fecho tranquilamente os dois textos que me redimiram das noites de ensaio. Obrigado. Desculpa.
Agora têm a palavra dos autores, mas né? Vocês têm de definir as vossas prioridades.
Posso começar eu? Se calhar a única coisa que me cabe dizer é que eu desejava algumas dessas noites de insónia. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao Abílio pela leitura que acabou de fazer e também, em primeiro lugar, ao Luís e a toda a equipa que tem trabalhado com ele pelo projeto e pelo convite para apresentar este texto. Este texto, penso que já ficou claro, nasceu de uma certa ansiedade que me causam alguns dos anúncios atuais relativamente aos dispositivos digitais e um fascínio misturado ao mesmo tempo com alguma ansiedade e também com uma grande dificuldade que eu sinto na leitura desses textos, porque eles são tão poderosos do ponto de vista da imagem que é difícil. Não se trata tanto de resistir, não é? Mas simplesmente de interpretar, de perceber o que é que eles fazem. E os textos nasceram, tanto um como o outro, em parte desse olhar sobre a imagem e a representação da imagem através dos meios digitais e a representação da tecnologia e da forma como a tecnologia se pode tornar transparente, que é um topos que aparece na cultura atual. Não tenho assim muito mais a referir, a não ser, de facto, o contexto de nascimento destes textos é esse, não é? Um contexto de quem tem observado alguns anúncios e tem ficado espantado com, por um lado, a sofisticação desses anúncios, por outro lado, com qualquer coisa que eles dizem, mas que não chegam a dizer e que está lá, não é? O que é curioso, por exemplo, no anúncio da Corning, o anúncio do dia feito de vidro, é o facto de estar completamente assimilado toda a linguagem televisiva e todas as técnicas narrativas televisivas de construção de espaço, de personagem, inclusivamente de emoções, não é? Todo esse elemento está incorporado na retórica daquele vídeo e torna de facto extremamente difícil nós enquanto espectadores libertarmos dessa retórica, porque ela está completamente interiorizada do ponto de vista da forma como a câmara funciona no nosso cérebro e no nosso olhar. E o filme é de facto prodigioso sob esse ponto de vista, não é? Enquanto uma montagem onde nós vemos toda a linguagem dos meios, toda a linguagem narrativa dos meios atuais condensado para criar uma visão do futuro estranha. Obrigado pela vossa presença, pela vossa atenção.
Boa tarde. Eu quero também agradecer, eu não preparei nada para dizer aqui, portanto agora vou improvisar. Queria, em primeiro lugar, agradecer praticamente a toda a gente por uma razão diferente, a começar pelo Luís, porque é o primeiro anfitrião e o primeira pessoa que me desafiou para este projeto, mas também aos meus colegas de mesa, por tantas razões também de hospitalidade e leitura e cumplicidade. E a vossa presença, claro está. Estou a ser muito literal, não preparei de todo texto absolutamente nenhum e estou muito aquente a processar informações de várias ordem e leituras das minhas leituras e visões de outros textos. Mas queria dizer algo sobre os mil planaltos. Porque o convite vem daí, não é um nome qualquer, não é um título qualquer, é todo ele logo um desafio. É logo uma proposta de trabalho, é um convite a reagir a uma proposta de Deleuze, e Deleuze, por seu turno, é também autor de Mil Planaltos, coautor. E Deleuze, por seu turno, representa aqui não só eu próprio, mas algo mais, algo que tem a ver com esta... Como é que tu dizes, Luís? Mobilidade, cruzamento, pluralidade de pensamentos, muito livre e criativo, desestabilizar e desnortear das referências. Que é o que eu tento fazer aqui, em 4 episódios, 4 de mil, mil de infinito, viagem que não termina. Estou orgulhoso de ter começado, sim, esse orgulho ninguém me tira. Sem dúvida, o fim não existe. Estamos plenamente de acordo. Sim, trata-se então de, muito ireticamente, tentar juntar Tarkovsky com Luís Quintais, de resto, texto já antigo e que decidi recuperar aqui, ou Tarkovsky, Lem e Raul Brandão, ou o livro do tal William Sol e etc. E claro, autobiografar-me a mim próprio um bocadinho dentro desses cruzamentos, tentar ir de encontro a problemas que me obcecam e aos quais tento reagir e que tento resolver escrevendo sobre eles. E nesse sentido, este livro é também, eu próprio, como Manuel, o teu livro é também uma parte de ti, suponho, em suma, trata-se de me dizer e, portanto, me inventar, porque não está adquirido, não está ganho, está começado apenas. Não sei de todo a que lugares vou chegando, que planaltos vou visitando, quais, onde, por que ordem. Isso que estamos todos a fazer neste momento é, a meu ver, a completa antítese daquilo que Mil Planaltos, o livro de Deleuze, mas também estes nossos aqui Mil Planaltos, nos permite fazer. Aquilo que tentei dar de volta ao Luís depois do desafio, e portanto a todos aqui, aquilo que tento transformar em livro, em caderno, gosto muito da palavra caderno, tenta ser exatamente o contrário disso. Quer dizer, não uma confirmação de quantidades, mas seguramente um muito livre e, se possível, herético aqui e ali, jogo de qualidades. Qualidades, e o contrário das qualidades, trata-se de saltar entre esses planaltos que só são mil, porque mil é um número que não é exatamente um número. Não é 999 mais um, não é mil e um menos um. Está longe de caber numa qualquer quantidade fechada ou caminho terminado. Pareceu-me que em circunstância de aniversário, que é hoje, não é? Em circunstância, hoje, ontem.
É amanhã.
Entre ontem e amanhã.
Em circunstância de comemoração, pareceu-me que era interessante, enfim, que era oportuno lembrar isto. Bem haja um lugar destes. Acho que devíamos agarrar muito bem esta... É muito mais que jangada. Às vezes parece uma jangada, outras vezes parece um enorme, enorme navio, uma enorme nave. Acho que devemos preservar este lugar em que nos é permitido cruzar, juntar, aproximar, saltar entre, etc. Acho que estamos ameaçados. No fundo é isso, acho que vos posso falar, acho que podemos, em geral, falar de uma certa ameaça, de qualquer coisa que em dois tempos se perde. Que levou muito tempo a conquistar, que levou muito Deleuze, muito Guattari, muito Tarkovsky, Raul Brandão, e etc., a conquistar, mas que se perde muito mais depressa do que essa longa duração. Acho que estamos no sítio ideal para preservar esse caminho. Portanto, que ele fique aberto e que, se agora termina um ano, que daqui a 10 anos estejamos cá todos perante, não dois volumes, mas uma coleção muito, muito considerável de caminhos abertos. Pronto, é isto. Obrigado a todos.
Resta-me agradecer em meu nome pessoal e em nome da equipa que tem desenvolvido este projeto. Eu gostava só de dizer uma coisa. Vai estar em breve disponível uma versão eletrónica destes cadernos.
Transparente?
Que é uma ironia. Não, uma ironia. Ou poderá ser tomado como uma ironia, provavelmente. Mas que me parece uma aquisição interessante também. E quem quiser detalhes sobre isso, pergunte ao Francisco Pires, que está ali atrás e que é o nosso cicerone nessa viagem pelo mundo digital também, né? E poderá dar-vos depois também detalhes sobre esse projeto. De resto, gostava de vos dizer que há uma surpresa que
que muito me apraz, em particular a mim, enaltecer aqui, e que é um gesto de uma enorme generosidade também. É um trabalho que foi um trabalho desenvolvido inspirando-se justamente nos textos, de uma forma que não é fácil de aferir como é que essa inspiração ocorreu ou aconteceu, mas um trabalho que foi desenvolvido por alguns alunos da Universidade de Coimbra, que são músicos e que fizeram, construíram uma composição para estarmos aqui a celebrar hoje os mil planaltos, e que irão justamente agora tocá-la aqui ao vivo, e que espero que apreciem, e espero que apreciem também o lado de alguém que disse que a poesia era o ruído da ciência, não é? Haverá algum ruído, espero que não se sintam particularmente suscetibilizados por esse ruído também, porque é um ruído produtivo, e nada melhor do que lermos justamente os mil planaltos do Deleuze e do Guattari para percebermos a importância que o ruído tem, não é? A importância que o ruído tem como um aspecto absolutamente decisivo para haver criação, não é? E a música que nós vamos ouvir hoje tem de alguma forma essa dimensão. Isso é interessante, não vos permite só ruído, felizmente, portanto não se assustem.